Fala galera, beleza? Leonardo aqui. Eu só queria fazer aquele agradecimento básico antes de começar o episódio ao pessoal da Marketing by Two, que está fazendo a arte de todos os episódios aqui. O trabalho deles está sensacional, como vocês podem ver. O Instagram deles é @marketingbytwo. Não esquece de seguir eles lá, que vale muito a pena. E outra coisa que eu queria dizer é para vocês seguirem a nossa página no Instagram, que é @multiverso_aleatorio36. Segue lá que a gente está sempre postando informações novas, fazendo enquetes, interagindo com vocês e até pedindo ideias para novos episódios. Então é isso, não esquece de seguir lá e bora pro episódio. Fala galera, começando mais um episódio aqui nesse podcast, depois de um bom tempo aí sem fazer. Eu sou o Leonardo.
Eu sou Augusto.
e você está escutando o Multiverso.
Aleatório.
O episódio de hoje é muito especial, porque a gente está voltando aí, né, com o Augusto. Fala aí, Augusto.
Ah, eu passei por uns problemas familiares aí, fiquei um tempo fora, mas agora tá tudo certo, graças a Deus, e vamos seguir com o nosso podcast aí.
É isso aí, eu tô feliz pra caralho de voltar a gravar com você, de verdade.
Eu também, cara, que isso.
Mas é isso aí. Hoje a gente vai falar sobre Marvel, que é um tema que a gente quer falar há muito tempo. A gente já tentou falar antes, mas por conta dos problemas que o Augusto teve, acabei indo gravar sobre outro tema com um amigo meu. Mas é isso, né? Então, bora pro episódio. Então, galera, começar esse papo, eu queria separar aí uns tópicos dessa conversa toda, porque eu acho que não dá pra gente falar de todos os filmes, de todo o universo. A gente teria que usar muito tempo para isso, e dá pra gente falar isso em vários outros programas dos filmes em específico. Mas eu queria falar sobre o nosso top 3, né, filmes da Marvel, assim, pra gente começar esse papo aqui, falar um pouco da nossa visão em geral. De todo o universo e das nossas expectativas futuras para os filmes também. E vou começar perguntando para Augusto. Augusto, qual que é o seu top 3 filmes da Marvel e, obviamente, por que também?
Então, Léo, meu top 3 filmes da Marvel, o primeiro é Ultimato, o segundo é Guerra Infinita, e o terceiro eu acho que eu vou de Pantera Negra.
Pantera
Pantera
Negra?
Negra.
Entendi.
Então, Ultimato eu acho que é toda pela carga emocional que o filme tem, todo aquele sentimento de conclusão de todo o universo cinematográfico da Marvel. É mais marcante também, até pelo fato de encerrar também o ciclo do Capitão América, do Homem de Ferro, de certa forma encerrar também o ciclo do Thor, sabe? Que são os três Vingadores mais emblemáticos, assim.
Acho que são os
E
principais, né?
são então, os principais, exatamente. E abrir portas para o Sam, para ser o novo Capitão América, a interação dele com o Bucky também.
E
E
acho que dá para dizer que esse filme também é uma grande catarse nerd, tá ligado? Eu acho que é o que todo mundo que lê quadrinho ou vê filme de super-herói queria ver, tá ligado? É o Ultimato. Eu acho
sim,
que não tem como, assim.
é quadrinho, saca? É um negócio bem viajado, bem aleatório. E Guerra Infinita, segundo, porque primeiro que Guerra Infinita tem o melhor trailer da Marvel, né? É, criou toda a expectativa de apresentar o Thanos como o maior vilão, talvez um dos maiores vilões dos cinemas, uma história diferente, também arriscar e ser o primeiro filme da Marvel terminar com o vilão vencendo também, né?
Sim.
Ser bem emocionante também. E Pantera Negra terceiro, até pela construção do filme assim, por apresentar o personagem em Guerra Civil, e já agradou muito, aí apresentar como é o Wakanda, toda a visão dele, do rei, das escolhas difíceis, também fazer associar, né, o preconceito, ao racismo, toda essa questão no filme do Pantera Negra. Ser assim, é um filme bem diversificado também, com um elenco maravilhoso. Acho que Pantera Negra tem um dos melhores elencos assim da Marvel.
Sim, total.
Também uma história muito legal também. Eu curto muito a história do filme do Pantera Negra e esse é meu top 3. E o seu?
Bom, cara, o meu, ele é um pouco parecido com o seu. Na verdade, tipo, no meu top 1, eu não consigo diferenciar tanto Ultimato e Guerra Infinita. apesar de serem filmes muito diferentes, eu sempre trato os dois como uma coisa só, porque os dois é a grande conclusão do universo Marvel. Então eu vou dar uma
Sim.
trapaceada aqui, vou colocar os dois no top 1, foda-se.
Aceitável.
Mas é, o Ultimato é bem parecido com o motivo seu, mas é aquela coisa, né, de ser uma conclusão muito perfeita de 23 filmes, tá ligado? Tipo, eu acho que é 23 até aquele momento. E ser. Eles conseguirem concluir os arcos de uma forma tão. Acho que quase que perfeita, sabe? Como a do Tony Stark, que é uma jornada, né? Que você vê que é uma conclusão mesmo, tá ligado? Tipo, eles até remetem ao momento em que ele começou, pra, fazendo a referência, né, do Eu Sou Homem de Ferro, pro momento que ele terminou. O fim da jornada do Capitão América também, né? Fazendo referência lá ao primeiro Capitão América, coisa da dança e tal. Você vê que é uma coisa que foi muito bem construída durante os anos. E
É, e a
como.
vida dele, é, a vida do Capitão América, que termina ele com ele dançando com a Peggy, é, teve um vislumbre em Vingadores Era de Ultron, quando ele fala, quando o Tony fala para ele que talvez vá morar numa fazenda. Aí o capitão diz que ele já tentou essa vida, mas que o homem que queria essa vida de paz já passou.
Sim.
Aí em Vingadores Ultimato acontece, o Homem de Ferro vai morar numa fazenda até que o Capitão América peça ajuda dele, e no final o Capitão América ele volta pro passado para ficar com a Peggy. Então assim, é, tudo isso acho que Ultimato, Vingadores Era de Ultron cantou a bola de Ultimato. Pode continuar.
Na verdade, eu acho que o Ultimato ele simplesmente englobou tudo ali, sabe? Tipo, e não teria como fazer o Ultimato sem os 23 filmes que vêm antes para fazer aquela grande cena no final, reunindo todo mundo,
Isso.
né? A cena dos portais. E eu acho que é um filme que eu não conheço uma pessoa que não tenha gritado pra cacete quando viu aquele filme, quando viu aquela cena, tá ligado? E é um filme de 3 horas ainda, que consegue ser extremamente divertido, você não vê a hora passando. E eu acho que é incrível, sabe? Mas eu gosto um pouquinho mais ainda do Guerra Infinita. Porque o Guerra Infinita, né, o que veio antes, eu acho ele um dos filmes mais corajosos da Marvel, assim. Porque provavelmente é o filme que o pessoal mais estava
Talvez.
esperando. É o filme que o pessoal mais estava esperando, porque, tipo, é o filme ele foi anunciado, se não me engano, em 2015, tá ligado? Ia ser Guerra Infinita parte 1 e parte 2, né? Ia ser Guerra Infinita e Ultimato. Tipo, mano, o hype dele foi, tipo, enorme, assim. Era um hype de anos mesmo, assim. E quando veio o filme, e o filme com todo aquele hype pega e decide que o protagonista vai ser o vilão, não vão ser os Vingadores, e no final vai ser os Vingadores se fudendo pra caralho e terminando com o vilão, tá ligado? Tipo, vencendo o arco dele. Até que ela termina com o negócio, Thanos irá retornar, tá ligado? Então, tipo, eu acho que é muito corajoso essa decisão, tá ligado? Tipo. De fazer o maior filme do ano desse jeito, sabe? E eu nunca vi um outro filme como. É assim, eu nunca vi um filme como Ultimato também, mas como Guerra Infinita, muito menos, tá ligado? E eu acho que é um filme que eu gosto muito mais da cena de ação dele, eu acho ele muito mais criativo, muito mais inventivo. A luta contra o Thanos no. Não esqueci, no planeta, em Titã. É uma das coisas mais incríveis, assim, que é cada super-herói usando o seu poder de um jeito diferente, assim, todos eles unindo tudo. A cena do Doutor Estranho contra o Thanos, depois o Homem de Ferro contra o Thanos logo em seguida, acho que são as minhas duas cenas de ações preferidas de todo o universo Marvel, assim. A gente vê muito a cena do Doutor Estranho usando o Homem-Aranha ali com os portais, depois vem os Guardiões da Galáxia interagindo junto, assim. Eles conseguem misturar uma coisa que eu acho que eles misturam os personagens nesse filme até melhor do que no próprio Ultimato, porque eles. É de um jeito muito natural que tudo vai acontecendo. No Ultimato é tudo de uma vez, assim, né? Porque abre os portais e tá todo mundo lá junto, pá. Mas nesse é uma relação construída durante esse filme inteiro, assim, sabe? Com os personagens que nunca se viram. E eu acho isso muito foda. E sem contar o jeito que ele termina, né? Com metade de todos os Vingadores, os novos ainda. Que eu tinha muito uma expectativa de que os antigos iam morrer nesse filme. E na verdade foram os novos. Tudo bem que eles voltaram no outro, mas tipo, ficou um ano, sabe? A gente esperando saber, tipo, caralho, como eles vão voltar e sabe quem vai voltar. E eu acho isso incrível, assim. E eu fiquei muito tempo aqui falando só do top 1, né?
Relaxa, querido.
Em segundo lugar, também é Pantera Negra. Como eu disse, o top 3 é bem parecido com o seu. Mas Pantera Negra para mim eu acho que é um filme, é um dos mais corajosos da Marvel também. Tipo assim, Todo filme da Marvel, obviamente, super-herói, tem um subtexto e na maioria deles são subtextos bem legais, assim, sempre trazem umas questões morais e tals. Mas o Pantera Negra, ele é um filme, não que os outros da Marvel não sejam, mas acho que ele é o mais político de todos, né? E que traz um dos subtextos mais controversos e fodas, assim, de todo o universo,
Sim,
sabe? Ele vai trazer.
Pantera Negra e o Soldado Invernal são os filmes mais políticos, assim, mais sérios, assim. Fora Ultimato,
Sim.
claro, mas os dois, assim, são mais, saca?
Sim. Tanto é que Pantera Negra é quase tratado como um filme cult já, tá ligado? É um filme que recebeu, tipo, 10 indicações ao Oscar, sabe? Então, tipo, porra, é um filme que superou a barra esperada de super-heróis, sabe? De só simplesmente ser um blockbuster, ser muito bem assistido, mas ignorado pela academia. Ele não foi, sabe? Sem contar toda a questão de figurino, essas fitas, assim, sabe? Tipo, eu acho que é o filme mais incrível nesse sentido, construção de cenário, figurino, todas as paradas. É muito bonito. E tem, para mim, eu gosto mais até desse vilão do filme do Pantera Negra, e eu esqueci o nome dele, que você lembra o nome dele?
Killmonger.
É, Killmonger, né? Interpretado pelo Michael B. Jordan. Para mim, ele é o melhor vilão do universo cinematográfico da Marvel. Ele é um perfeito contraste com Pantera Negra, é o perfeito contraste entre herói e vilão, assim. Pantera Negra trouxe isso muito bem. Sei lá, não via um negócio assim tão foda desde Coringa e Batman e Cavaleiro das Trevas, tá ligado? E é um vilão que você, assim como o Thanos também, que é um vilão incrível, você entende toda a motivação dele, tá ligado? Tipo, ele tem um motivo muito grande por você
Você
estar
chega a
fazendo aquilo.
concordar.
Sim, tipo, chega, tem momentos que você acaba concordando mesmo. E tipo, a cena final do. Tanto é que o próprio vilão muda o T'Challa, né? Tipo, o T'Challa faz o que faz no final do filme, de construir o centro de Wakanda, nas periferias, né, dos Estados Unidos, por conta do Killmonger, tá ligado? Tipo, por toda essa jornada, sabe? Então, tipo, não é um cara que você simplesmente ignora, assim. E eu acho incrível, tem um subtexto fantástico de toda a questão racial e é isso, sabe? Acho que Pantera Negra é uma das obras do super-herói mais perfeitas que existem, assim. É muito bom mesmo.
Concordo. E o
E
terceiro?
o terceiro é Guerra Civil. Guerra Civil, assim, eu tava muito em dúvida entre botar Guerra Civil e Soldado Invernal. Porque, como você falou, Soldado Invernal também é um filme incrível, extremamente político e tal. Mas Guerra Civil, eu acho que ele faz uma coisa muito especial. Que, tipo, ele. Se não fosse ele, Ultimato e Guerra Infinita não dariam certo, tá ligado? Ele foi o grande teste de tudo. Porque, pra mim, a cena de ação do aeroporto, dos heróis caindo na
É
porrada,
maravilhosa.
assim, até eu assistir Guerra Infinita, era a minha cena preferida de ação da história, assim, tá ligado? Tipo, era
É
muito boa
maravilhosa.
aquela cena. Mano, é muito
Maravilhosa.
incrível como eles conseguem reunir todos aqueles personagens e deixar tudo tão orgânico e natural. E
Não, eu
divertido pra
lembro.
cacete e ao mesmo tempo tenso pra caralho, tá ligado? É muito
Eu
foda.
lembro que antes de começar, todo mundo dizia: ah, mas é poucos personagens em comparação aos quadrinhos, tá faltando. Super-herói aí, tá faltando personagem. Aí quando chega no filme, dá pra sentir, sabe? Como você falou, a tensão, dá até pra sentir o peso de tanto herói assim no cinema, saca? Aí você vai ver isso depois em Guerra Infinita e Ultimato, mas Guerra Civil, como tu disse, foi um divisor de águas para tudo, para depois as coisas funcionarem, principalmente em Guerra Infinita.
Sim, total. E eu acho incrível como esse filme. Porque, assim, nos quadrinhos, claramente o Homem de Ferro vai ser o cara tratado como vilão. Apesar de, tipo, quer dizer, vai ser não. Ele é claramente é tratado como cara como vilão. E o Capitão América é o certo. Apesar de que eu, lendo os quadrinhos, eu vejo um problema em Guerra Civil de tratar o Homem de Ferro como vilão. Porque, na minha visão, faz sentido, tipo, ter um certo controle sobre os super-heróis, porque é uma coisa muito perigosa de você sair agindo aí como um reacionário com um puta poder do caralho e, sabe, podendo fazer qualquer coisa. Tanto é que no, na, nos quadrinhos acontece o que acontece, né? Eles acabam explodindo uma escola e tal. E eu acho que o filme, ele consegue ser até melhor que os quadrinhos, na minha opinião, ao tratar esse dilema, pelo menos, Porque em nenhum momento vai ter o vilão da história. É tipo, mano, você decide. Eles vão apresentar os dois pontos de vistas que já estão sendo construídos desde o primeiro Vingadores, nessa, né, rivalidade entre o Capitão e o Homem de Ferro e as visões diferentes de mundos que ele tem, que eles têm, né? Porque o Capitão é aquele cara, o escoteiro, certinho e tal, e o Homem de Ferro é aquele cara que tá com foda-se pra tudo e que não sei o que, é o grande reacionário. E engraçado como nesse filme as coisas mudam, né? Quem tá do lado do governo e essas coisas é o Homem de Ferro. E o Capitão América é o cara que tá contra, né, esse sistema e tal. Então eles fazem uma virada muito legal, assim, e é uma coisa muito bem desenvolvida, mas é como bom ver como os dois estão sempre evoluindo e ao mesmo tempo estão sempre em contraste ali. E não tem um certo nesse filme, tá ligado? Tipo, não tem um lado certo. Tipo, cada um tem seus pontos e são, querendo ou não, eles são humanos, tá ligado? Tipo, apesar deles terem, né, todo esse negócio a mais, são humanos e é o filme que talvez mais humanize os heróis, assim. Porque chega um momento que o próprio Homem de Ferro acaba concordando com o Capitão América, né? Mas, tipo, por que que ele luta com ele ainda no final? Porque tem uma questão muito pessoal ali dele, sabe? Do Bucky ter matado os pais do Homem de Ferro, e ele tá com foda-se pra tudo e vai pra cima também, que também é uma das minhas cenas preferidas, assim, de todo o universo Marvel, que é a luta final deles lá no Guerra Civil. É muito emocionante, é muito forte, é muito pesado, e para mim é o ápice de atuação do Robert Downey Jr. no universo Marvel também, né, o Homem de Ferro. Então eu acho que é isso, sabe? Guerra Civil, eu acho que é isso.
E falando um pouco de Guerra Civil, eu acho que o pontapé inicial para toda a história de Guerra Civil aconteceu em Vingadores Ultimato. Fora, como tu disse, as atuações do Chris Evans e do Robert Downey Jr. em Guerra Civil especificamente são assim maravilhosas, saca? Eu acho que
Sim.
fora todos os Vingadores, Guerra Civil é o ápice dos dois, saca? E a história de Guerra Civil, como eu já disse antes, foi o que construiu também, o que levou o personagem do Capitão América até Guerra Infinita, toda aquela questão do governo, aparece até o Ross lá, o General Ross, ainda tendo aquela questão, fora também o máquina de combate, o James Rhodes, que tá com aquela perna mecânica, para ele conseguir andar também. Por causa da queda que ele teve lá, o Visão também, o Visão, uma máquina, a construção das emoções dele também aconteceu em Guerra Civil. E a volta também do nosso queridíssimo Gavião Arqueiro, né, mano? Nossa Senhora, é um personagem maravilhoso, cara.
É, realmente. O legal é você ter tocado no ponto do Visão, cara, que eu acho ele um personagem fantástico, tanto no cinema quanto nos quadrinhos. Não é nos quadrinhos, né, porque no cinema ele não é tão explorado, mas eu gosto muito da participação dele em Guerra Civil. Muita gente reclama, né, que ele não foi o cara que não fez nada em questão de ação e tal, mas eu gosto muito do desenvolvimento dele, né, dessa coisa de, tipo, ele ser uma máquina, sabe, mas que ao mesmo tempo ele tem emoções, ele tem sentimentos. E ele tá tentando entender o mundo, sabe? Tipo, eu gosto muito da cena dele cozinhando, sabe? Dele tentando entender como aquilo, como é a humanidade, mas ao mesmo tempo ele não é humano. E tipo, ele é o cara que vai fazer tudo perfeito, mas querendo ou não, muitas das coisas que ele faz são humanas, sabe? Então não tem uma perfeição em si, tá ligado? Tipo, para ser perfeito, necessitaria de uma humanidade ali, tá ligado? E ele não é, sabe?
Ele
Oi?
é o Ultron do bem. E o Visão, ele é o Ultron do bem.
Sim. Mas eu acho que não. Eu acho que ele é não só isso, eu acho que ele é uma evolução do Ultron. Eu acho que ele é
Isso,
o Ultron
exatamente.
é o que ele é o que o Ultron queria ser, entendeu? Então, tipo, sei lá, eu acho incrível a participação dele em Guerra Civil. Ela é muito suave, muito sutil, mas eu acho que é muito tocante. Quem prestar atenção ali vai pagar um pau, porque é foda mesmo, assim.
Eu acho que o personagem dele é mais filosófico, né? Não é um personagem voltado mais pra ação. E olha que ele é um personagem extremamente poderoso, cara. Mas ele é mais cabeça, vamos colocar assim.
Sim. Eu acho que é muito legal, tipo, essa questão dele ser muito poderoso e de como ele trata o poder dele, né, e tudo mais. É muito mais essa questão também. Mas acho que é isso, né, do nosso top 3.
Agora a gente vai falar sobre o filme mais importante.
A gente acabou de falar,
É, achei Guerra Civil, né?
né?
Guerra Civil e Vingadores Era de Ultron estão no mesmo pódio, assim, de filme mais importante da Marvel, assim. Um dos. Vamos colocar assim.
acho que agora é nossas expectativas para o futuro, né, da Marvel aí, né, o que que a gente está esperando. Bom, para começar esse tema, assim, esse tópico, eu gostaria de falar também, né, do Viúva Negra, que a gente ia ver agora, né, finalmente, né, um destaque aí da personagem da Natasha, que eu acho que foi extremamente injustiçado durante todos os universos, durante todos os filmes da Marvel, que era uma personagem incrível, que tem muito subtexto legal para tratar, mas ela sempre foi muito deixada de lado, sempre foi muito sexualizada, ela sempre foi, sabe? E era a heroína que merecia ter um filme já faz muito tempo, e até agora, né, o filme já tá pronto, mas, né, por conta da pandemia a gente não teve e tal. Mas é um filme que eu tô muito curioso para ver, eu acho que os trailers estão indicando que vai ser um puta filme legal, parece que vai ser ter uma cena de ação muito foda, parece que eles vão dar continuidade para a história da Viúva Negra, mesmo ela se passando antes, né? Se eu não me engano, parece que vai ter partes lá na época em Budapeste, né? Antes do primeiro Homem de Ferro, né? Do segundo Homem de Ferro, que ela apareceu, que foi a primeira aparição dela. E vai ter momentos ali entre o Guerra Civil
Guerra
e o
Infinita.
Guerra Infinita, né? E vamos ver, né? Como que eles vão fazer. Parece que esse filme já vai dar. Como é que eu posso dizer? Tipo, vai dar entrada para a próxima Viúva Negra, né? Substituta da Natasha. Porque acho que para todo mundo aqui sabe, né? Todo mundo que tá escutando aqui sabe que ela morreu em Vingadores Ultimato, né? Então, eu acho, né, que Natasha Romanoff não vai aparecer, mas não quer dizer que é o fim da Viúva Negra em si. Então, eu tô com uma expectativa bem alta para esse filme. O que que você tá esperando desse filme aí?
Eu também estava com uma expectativa bem grande, até para ver o Guardião Vermelho, que é uma versão do Capitão América da Rússia. E eu queria muito ver também essa construção da sala vermelha, da criação das viúvas negras, né? Da apresentação também da futura nova viúva negra, que acho que é Yelena, né? É o nome dela, que é uma
Sim, isso.
personagem loira, que é considerada irmã da Natasha. Minhas expectativas estavam bem altas também. Eu acho que seria um filme bem mais coisa de espião, saca? Uma mistura de Soldado Invernal, só que mais voltado pro lado da Natasha. Toda aquela
Sim.
construção, né? Porque a Natasha sempre foi aquela personagem mais fechadona, que foi assim mais explorada também até em Guerra Infinita e Ultimato com o Capitão América. E eu gostaria muito de ver o lado dela, a família, como ela trata, né? A família dela. Gostaria muito de ver o vilão. Esqueci o nome dele, o treinador. Que ele acaba
Taskmaster.
copiando, que ele copia as habilidades de quem ele luta, aí ele ia usar um arco e flecha, um escudo, talvez umas garras lá, então assim, daria a entender que ele já lutou contra o Gavião Arqueiro, contra o Capitão América, contra o próprio Pantera Negra, e até contra a Viúva Negra também, que claro, ele é seu vilão, mas no trailer dá para perceber que ele copia os movimentos de luta dela, e eu gostaria muito de ver como seria ele no cinema, até porque nos quadrinhos, em algumas animações, ele é um vilão assim muito diferente, muito bom. Eu gostaria muito de ver como ele seria nos cinemas.
Sim. É, acho que sobre Viúva Negra é isso. Próximo filme que tá aí na lista de lançamento da Marvel, ainda não saiu o trailer nem nada, mas o filme já está finalizado e tá para sair ano que vem, é Os Eternos, né?
Os
E
Eternos.
é um filme que eu tô com uma expectativa, uma curiosidade muito alta, porque eu acho que sim, o universo cósmico da Marvel já começou a ser desenvolvido, mas acho que agora com o filme dos Eternos, quer dizer, seria a grande expansão de tudo isso, tá ligado? Mano, é um dos elencos mais fantásticos que eu já vi, assim, dos filmes da Marvel.
Bem diversificado, consegue ser mais diversificado que o elenco de Pantera Negra.
Sim, a gente tem o
É
Kit.
bem
O, 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 oi?
fantástico. É um elenco bem fantástico mesmo.
Sim, a gente tem o Kit Harington do Game of Thrones, a gente tem a Angelina Jolie, tá ligado? Tipo, what the fuck, sabe? Então, tipo, tô muito curioso para ver esse filme, muitas coisas que eles vão desenvolver, tô esperando ver muitas coisas dos quadrinhos do universo cósmico também, introdução de várias coisas. Queria ver muito coisas sobre os Celestiais, exatamente, sabe? Então, tô com um hype bem alto para esse filme, hein? E você?
Eu tô nessa também. Eu queria muito ver esse lado, porque os Eternos, na realidade, eles são meio que também os deuses da Marvel, né?
Sim.
Os Eternos, eles fazem aquele meio aquela ponte também com a Grécia da Marvel, Hércules. Eu não sei se apresentaria o Odin. O Odin não, o Zeus, Ares também. mas principalmente mais pelo Hércules, saca? Que ele também já foi um dos rivais do Thor nos quadrinhos e acabaram também sendo, vamos dizer, amigos. Ele acabou entrando nos Vingadores. E os Celestiais, eles já foram apresentados, né, nos Guardiões da Galáxia. Só que eles nunca foram explorados assim. E nos Eternos dizem
Desenvolvidos.
que ele. Nunca foram desenvolvidos. E no filme dos Eternos, eles seriam bem mais desenvolvidos, bem mais apresentados, outros celestiais, a criação dos Eternos e dos Deviantes também. Teria, eu acho que, alguma referência ao Thanos, porque, para quem não sabe, o Thanos é um Eterno, só que ele é um Eterno deficiente. Ele é um Eterno, só que. Ele tem a aparência de Deviante. O Deviante é meio que uma criação que não deu certo dos Celestiais. Aí eles
Exatamente.
acabam rivalizando com os Eternos. E assim, o grupo, os Eternos, tô falando muito Eternos, ó, o grupo deles, eles são os deuses da Marvel, eles são imortais, eles são superpoderosos, eles são vários Supermans, vamos colocar assim. Eles são muito poderosos mesmo, até um ator que vai interpretar, não lembro quem, disse que eles são o grupo mais forte da Marvel, que eles acabariam com os Vingadores assim, eu acho que seria uma ponte, né, para explorar o passado do universo cinematográfico da Marvel e pegar esses personagens e trazer para o presente, saca? Até porque sem os Vingadores agora, né, pelo menos os originais, está na hora de apresentar novos personagens, novos grupos, também entrar mais nesse universo cósmico da Marvel, que tem muita coisa para aparecer. Muita
Sim.
coisa mesmo.
E uma outra das expectativas que eu tenho desse filme é, como agora eu sei que todo o direito dos X-Men, do Partido Fantástico, todos esses super-heróis foram parar na mão da Marvel agora, né, Disney, no caso, e voltaram, né? E eu sei, e nos quadrinhos, a gente sabe que os Eternos, eles têm muita interferência na criação do próprio ser humano e também do gene mutante, tá ligado? Então, tipo, eu não sei, né? Mas eu espero que agora dê para fazer pelo menos alguma referência a isso, começar a introduzir os mutantes, mesmo que muito lentamente. Ou também até coisas relacionadas a Quarteto Fantásticos, como Galactus e Surfista Prateado, vai saber. Isso pode ter uma referência, mesmo que muito pequena e sutil. Mas acho que já pode começar a introduzir. Eu espero muito realmente ver alguma coisa, nem que seja uma fala em si só, sobre os mutantes. E, né, vamos ver aí, né, qual que vai ser, né, desse filme.
Então, eu acho que o Quarteto Fantástico já teve uma referência. Talvez seja uma referência que no filme do Homem-Aranha, né? O Longe de Casa.
Ah, é, sim, tem uma referência mesmo, tem.
Então, os Vingadores, eles venderam a torre, né? Aí a torre ou poderia ser do Quarteto Fantástico, para quem não sabe, o edifício Baxter. Ou poderia ser do
Norman Osborn.
Norman Oscorp. Mas eu
Norman
acho que é mais.
Osborn.
Caramba, desculpa.
Oscorp é a empresa dele.
Desculpa, me confundi.
Tudo bem, tudo bem.
Mas eu acho que mais vai para ser do Quarteto Fantástico mesmo.
Sim, é. Bom, acho que depois disso.
Meu gato tá miando aqui, ó. Não sei o que ele quer, não.
Oi? Tudo bem, problemas técnicos.
Se dá pra ouvir ele.
Dá pra ouvir um pouco, sim. Mas
É
tá
um
tranquilo.
problema meio fofo.
Tranquilo.
Mas pode continuar aqui.
Então, acho que depois disso a gente já teria. Acho que depois dos Eternos, se eu não me engano, na lista tá o Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, né? Que é o subtítulo. E, cara, eu tô muito na expectativa desse filme, tanto pelo nome, tá ligado? Porque, não sei, né? Espero que esse filme comece a tratar do multiverso, não seja uma enganação como a gente achou que foi no filme do Homem-Aranha, nos trailers do Homem-Aranha, que a gente achou que teria um multiverso. Não foi, foi só uma brincadeirinha aí do mistério. Mas, né, a gente, mano, é um dos bagulhos que eu mais acho fodas, assim, pra ser tratado em qualquer tema relacionado aos super-heróis, seja DC ou Marvel, é multiverso, tá ligado? E eu acho que isso abriria portas para explorar muita coisa. Talvez até os mutantes, talvez se não forem explorados no Eterno, talvez sejam explorados aí, né? Pra começar a trazer os mutantes, talvez. E para trazer muitas outras coisas, inúmeros outros personagens, inúmeros outros vertentes pros filmes da Marvel. E também a gente vê acho que a extensão de poder da Feiticeira Escarlate talvez seja muito bem retratada nesse filme. Porque, para quem não sabe, ela não. Todo o poder que ela tem, 1% não foi nem tratado direito nos cinemas, assim, porque é uma personagem muito poderosa. E a gente vai ter, né, a série dela, né, WandaVision, mas ela também vai estar nesse filme, né, do Doutor Estranho. E eu quero ver muito isso dela também. E também do Doutor Estranho, né, que a gente já começou a ver ele outra. A gente começou a ver a variedade de poderes que ele tem no Guerra Infinita, mas eu espero ver mais agora, né, no Doutor Estranho Multiverso da Loucura. E o Doutor Estranho eu acho que é a franquia de filmes ali da Marvel que dá para arriscar para caralho, tá ligado? Dá para fazer as maiores loucuras visualmente falando e também, né, de roteiro, dá para fazer nesse filme, porque é um filme que vai tratar sobre magia, multiverso, essas coisas, e dá para, sabe, o mais bizarro do universo da Marvel dá para trazer nesse filme, tá ligado? E eu tô numa
É.
expectativa muito grande.
Eu também, eu antes desse filme que vai levar, assim, o pontapé inicial desse filme vai ser a série dela, né?
Sim.
É, WandaVision, alguma coisa assim, sei lá, não sei como é que vai ser o nome traduzido, não sei se vai ser o traduzido ao pé da letra, né? Mas vai ser uma série focada especificamente na Wanda. E toda a relação dela com Visão também, que eu não sei como é que vai ser, como vai trazer de volta à vida, até porque ele também é um droide, né? Mas nos trailers aparece que vai ser a realidade que ela mesma vai construir, ela também colocando para ter filhos, até porque nas HQs ela muda a realidade, né, para criar os filhos dela, não lembro o nome deles agora, mas talvez seja isso na série ou não.
Sim.
E tá valendo que talvez esse talvez seja o ponto assim que vai ligar a série dela com o universo o multiverso da loucura. Eu também, como tu disse, mano, eu quero muito ver esse negócio do multiverso, que espero que não seja uma enganação como foi Homem-Aranha, que foi muito decepcionante, cara, foi muito decepcionante mesmo.
Mas foi engraçado.
E foi engraçado, né? Foi decepcionante. Mas eu espero que entre mais nesse mérito, assim, dessas loucuras, assim, de viagem entre multiverso, personagens diferentes, novas versões. Imagina, tipo, introduz também, sei lá, os Vingadores, os Supremos, no caso, né? Aquele universo Ultimate dos Vingadores, que eles são bem mais poderosos, bem mais, sei lá.
Sim.
E que Doutor Estranho mostre também seu verdadeiro poder, até porque, na minha opinião, ele foi mal apresentado em último, ele foi mal aproveitado em Ultimato. Ele também tem um destaque maior no próprio filme dele. E um dos meus maiores também, uma das minhas maiores expectativas assim, para o universo é aquela série do Capitão América, né? O novo Capitão América, o Sam Wilson. Eu não lembro o nome da série.
Capitão é Gavião, não, Gavião não, nada a ver. É Falcão e Soldado Invernal.
Isso. Que vai apresentar ele sendo o novo Capitão América, né? Aí vai apresentar outro Capitão América também, que é do governo, produto do governo. Aí vai ter toda aquela briga também de espionagem. Vai apresentar de novo a Sharon Carter, né? Que é sobrinha da Peggy Carter, que também foi um par romântico do Capitão.
Sim.
Ela vai voltar aí. Também eu tô com expectativa muito alta para essa série aí, até porque os Vingadores precisam de um Capitão América. O universo Marvel precisa de um Capitão América. E o Sam Wilson é, tipo, o cara, saca? É igual no primeiro filme do Capitão América, quando diz assim: tem o soldado perfeito e tem o homem bom, alguma coisa assim. Soldado perfeito é o Bucky e o Sam Wilson é o homem bom, tá entendendo? E eu quero ver como é que vai ser a dinâmica desses dois aí também. E você?
Sim. Eu também tô numa expectativa muito grande para todas essas séries, na real, né, do Disney Plus que vão vir agora, que a Marvel começando a investir na TV também, ligando a TV com os filmes. Essa série também, acho que você falou tudo. Eu fui completamente contemplado pelas suas palavras. E acho que a outra série que tá para vir também é a do Loki, né? Que
A do Loki também.
a gente já teve a introdução dela ali no Ultimato, né, com ele roubando o Tesseract quando eles voltam no tempo, né, porque para quem não sabe o Loki morreu em Guerra Infinita, mas os Vingadores acabam voltando no tempo e o Loki acaba escapando, né, naquele momento pós-Vingadores 1, que ele vai ser preso, né, que ele vai ser levado lá para Asgard e acontece tudo que aconteceu no Ultimato lá e ele acaba escapando. E eu tô muito na expectativa para ver como vai ser essa série do Loki, porque não falaram muito sobre como vai ser a dinâmica, sobre o que vai ser a série, qual vai ser a trama da série. A gente não sabe nada, a gente só sabe que vai ser o Loki, tá ligado? Vai ser a série dele. E desse Loki
Sim.
fugiu.
Eu tava lendo o negócio do Loki. É, o Loki que fugiu em Vingadores Ultimato é um Loki de outra realidade.
Sim, isso é total.
Então, aí ele vai viajar através das eras assim e vai juntar vários Lokis, vamos colocar assim, vários Lokis assim, uma versão mais nova, uma versão feminina, uma versão mais velha, eu acho. Até a própria versão que ele é do bem, que acabou morrendo. E eu
Loki no
acho que um.
Lokiverso.
Então, vai ser por aí. E eu acho que o vilão que vai ser introduzido na série do Loki vai ser aquele que é o Carniceiro dos Deuses, eu esqueci o nome dele. Acho que é Gorr.
É, eu acho que é por aí.
Eu acho que é
Esqueci o nome
esse.
dele.
Que também vai ser um dos vilões também do. Talvez seja o vilão, né? De Thor, Amor e Trovão. E é uma série também que eu tenho muita expectativa pra essa do Loki, cara. Até porque é um personagem. É um vilão, mas se caiu nas graças assim do público, né? E ele é
É um
um personagem
personagem
incrível,
incrível.
Loki. Personagem incrível.
É.
Não tenho o que dizer, ele é impecável. A atuação também do Chris, eu não sei falar o nome dele. Chris.
Ah, eu não sei também.
Eu também não sei falar o nome dele, não. Mas é muito boa também como Loki. Ele é um personagem incrível, tanto nos quadrinhos, mas principalmente no cinema. Eu acho que no cinema ele é o cara, saca?
Sim. E não, não é Chris, não. O nome dele é Tom Hiddleston, lembrei. Chris Hemsworth, Thor. Mas continuando aqui falando.
É, meu Deus do céu, eu tô confundindo tudo, desculpa.
Acho que das séries da Marvel, se não me engano, são essas. Voltando aos filmes aqui rapidinho. Agora a gente teve uns anunciamentos, uns anúncios bem fortes ano passado no Comic Con da Marvel, que a gente sabe que a gente vai demorar para ver porque tá sendo todo adiado. Mas próximo filme da lista também, que está sendo gravado já, que inclusive as gravações foram retomadas essa semana, que é do Shang-Chi, não sei falar o nome direito, que é e a Cúpula dos Dez Anéis, alguma coisa assim. Que essa organização dos Dez Anéis já foi apresentada no universo Marvel lá no primeiro Homem de Ferro e no Homem de Ferro 3, que é o grupo que sequestra o Tony Stark e tal. E no Homem de Ferro 3 ela volta a ser falada com o Mandarim, né? Que é o vilão do Homem de Ferro, do terceiro Homem de Ferro, mas a gente sabe que ele não é o verdadeiro Mandarim. E aí a nossa expectativa é que a gente veja o verdadeiro Mandarim no Shang-Chi. E toda essa organização dos Dez Anéis, que tem um papel muito importante nos quadrinhos da Marvel. Eu não vou entrar em tanto em detalhes aqui, porque a gente tem muita coisa pra falar ainda, mas, tipo, acho que é meio que isso, e também trazer uma nova vertente dos da Marvel, né? Essa coisa mais de filmes de Kung Fu, né? Esses filmes mais orientais, assim, que eu curto pra cacete. Eu acho que são os filmes que tem uma das cenas de ações mais legais de todas, são esses filmes, assim, certo? Vai ser um filme muito focado em porrada mesmo. E eu acho que vai ser legal pra caralho, tá ligado? Eu acho que vai ser um puta filme divertido, assim. Não, eu acho que nem vai ser um filme tão pra expandir o universo, porque eu acho que essa coisa dos Dez Anéis vai ser muito focada no próprio, na própria história do Shang-Chi. Eu não acho que. Talvez esteja referência a outros filmes, mas eu acho que vai ser tão assim. Mas é um herói novo, é um herói diferente. E eu acho que a minha expectativa é que seja um filme divertido pra cacete, com muita porradaria, tá ligado? É o que eu quero ver. É filme de Kung Fu e foda-se.
Eu tô nessa também. É, o Shang-Chi, ele é um personagem. Falando assim, né? Até parece que a gente tá tirando sarro dele, né? O Shang-Chi. Mas. Ele é um personagem, assim, diferente. Eu, particularmente, não conheço ele muito.
Eu também não,
Aliás, eu
nunca
não
li
conheço nada.
nada dele.
Não conheço nada dele. Eu só sei que um dos vilões que tá associado dele. Estão associados a ele. É aquele Fing Fang Foom, aquele dragãozão verde gigante. Que é um alienígena que vem e destrói o mundo. Olha o
Sim.
nome, velho.
Fing Fang Foom.
É Fing Fang Foom, meu. Assim. E eu quero muito ver esse negócio. Acho que eu quero mais ver os vilões do que o próprio herói em si. Eu quero ver essa parada dos Dez Anéis aí. Eu quero ver o Mandarim real. Eu quero ver os Dez Anéis, até porque esses Dez Anéis, cada um tem um poder. E quem
Sim.
usa esses. Os Anéis completos, ele fica muito forte.
Ó, gente, ó, rapidinho.
Ditador.
Alguém.
Pode falar.
Pra quem ainda tá meio perdido como vai funcionar Shang-Chi, eu acho, né? Minha expectativa é que funcione muito como a série animada do Jackie Chan, tá ligado? com os talismãs, sabe? Porque cada talismã tem um poder foda e quando junta é tipo muito fodão. Mesmo conceito das joias do infinito, entendeu? Tipo, vai ser meio que repetido, só que numa escala menor nesse Shang-Chi. Acho que vai ser meio que isso, tá ligado? Mas eu
Eu
gosto. Acho que vai ser muito na vibe do Jack Chan, tá ligado? Certeza que vai ser muito nessa vibe.
acho... É capaz mesmo. Eu acho que vai ser mais um filme de porrada mesmo, de Kung Fu, daqueles movimentos muito doidos, tá?
Sim. Peraí, cara, rapidinho. Oi, desculpa, eu tive uma pequena interferência aqui, mas onde a gente parou?
Do Shang-Chi.
Tá. Então, acho que é isso, né, que você tava falando, né? De que eu tava falando também, de ser um filme de pancadaria, porrada e 100% isso. E acho que o que vem depois dele, que tá anunciado, que a gente sabe, é Thor 4, Amor e Trovão.
Isso.
E esse é com certeza um dos filmes que eu também mais tô ansioso para ver, porque a gente tem todo esse negócio do Thor agora tá junto com os Guardiões da Galáxia.
Guardiões.
E também a gente teve o grande anúncio de a gente que vai ter a Jane Foster como Thor, né? Como é nos quadrinhos, né? A
A
Thor.
poderosa Thor.
Exatamente. E mais uma, né, heroína aí se destacando no universo Marvel, que é muito bom, né? E eu tô muito curioso para ver, porque a história da Thor é uma das melhores coisas que eu acho que a Marvel fez nos quadrinhos nos últimos anos. Porque, honestamente, quadrinhos nos últimos anos não têm sido tão bons. E
Concordo.
acho que a Thor foi uma das coisas recentes assim, que eu mais curti de ler. É bem divertida, é uma história bem profunda e emocionante até. Porque, para quem não sabe, nos quadrinhos, a Jane Foster, ela tá morrendo, ela tá com câncer. O cargo de Thor
O
acaba
Thor
sendo.
perde a dignidade e o Mjolnir acaba escolhendo ela, né? Alguma coisa
Ex
assim também.
exatamente, o cargo de Thor acaba sendo passado para ela. E, né, quando ela vira a poderosa Thor, ela não fica doente de nada, mas quando ela volta à realidade dela. E isso também vai consumindo muito ela. Eu não sei se o cinema vai tratar dessa questão, eu acho que não, tá ligado? Não sei se eles vão tratar a Jane Foster com essa doença e tal, e vão fazer essa história. Mas ainda assim, vai ser muito legal ver a Thor no filme. Um destaque muito importante para ela. A gente vai ter um destaque da Valkyria, né? Que é uma personagem que eu acho muito legal, que foi apresentada no Thor Ragnarok. Ela tem uma cena de ações bem legais lá no Ultimato. E que bom que ela vai ser mais desenvolvida. Acho que no Thor 4 também. E eu tô curioso para ver, né? Porque a gente vai ter Guardiões da Galáxia, a Thor, a Valkyria e o Thor também, tá ligado? Que o Thor também tá numa nova vibe que a gente também quer ver, tá ligado? Então, tipo, tô curioso para ver Thor, Amor e Trovão. E acho que é isso.
Eu tô nessa também. Uma coisa que eu quero muito ver nesse novo filme é como é que vai ser o comportamento da Valkyria sendo a nova rainha de Asgard, né? Ela que ela vai atrás de uma parceira, né? Então dá a entender que ela entre, né? Ela seja LGBT. Uma das minhas apostas que a parceira dela possa ser a Sif. Talvez seja a Sif, a Lady Sif. Que daí também retornaria aos filmes do Thor, ou até poderia mesmo ser a Jane Foster, né? Se eu não me engano, nas histórias em quadrinho, ela deixa de ser a Thor, ela acaba sobrevivendo, mas com a ajuda da Valkyria, alguma coisa assim, ela vira uma
Sim.
Valkyria, eu não sei como é que é.
Sim.
Mas se o filme abordar isso, vai ser bem interessante, e eu quero muito ver, cara, a construção do Thor, porque. Toda essa parte aí da. Vou me falar dos quadrinhos agora. A Jane Foster, a poderosa Thor, acaba resultando no Thor rei, saca? Ele sendo rei de Asgard, voltando ao pódio dele, ele voltando a estar no ápice, saca? E eu quero ver ele sendo mais poderoso de novo. Ser o personagem mais poderoso de novo. Quero também ver como é que vai ser a construção da poderosa Thor, até porque ela é uma personagem incrível. Talvez tenha o Loki, né? Quero ver, vai o Loki de outra realidade aí que sobreviveu também, talvez apareça, sei lá. E é um filme diferente, como tu disse também em relação aos Guardiões da Galáxia. Quero ver, vai que eles também façam uma participação, sei lá. E minhas expectativas, acho que de todos esses filmes novos aí, Thor 4 e Eternos são os filmes que eu mais estou aguardando, assim.
Falando um pouquinho sobre o Thor, Eu acho que esse filme, eu chuto que talvez seja a última participação do Chris Hemsworth. Eu acho que esse filme vai ser a grande passada de bastão dele pra Jane Foster, tá ligado? Tipo, não que
Você
ele
acha que
vai
ele
morrer
vai morrer?
e tal. Não, acho que não. Mas talvez seja o último filme do Thor, talvez ele só venha aparecer eventualmente com umas participações em si e tal. Mas até porque a gente já teve o ápice do Thor nesses três últimos filmes que veio, do Thor Ragnarok. No Thor, no Vingadores Guerra Infinita e também no Ultimato, que ele tava num decadência fodida, mas na hora de lutar o cara tava fodão de novo, Vikingzão foda. E então acho que é isso, sabe? Eu acho que nesse filme vai ser uma passada de bastão muito grande, talvez seja o grande encerramento da história dele, eu acho. Não acho que ele vai morrer, não, só acho que ele vai se despedir, vai ficar um tempo fora. Eu presumo que sim, acho que vai ser a passada de bastão, até porque a Marvel tá entrando nessa vibe de se despedir de quase todos os personagens antigos para introduzir os novos, né? Tanto é que a gente já não tem a maior parte dos antigos, não temos Viúva Negra, Capitão América, Homem de Ferro, eu acho que Thor tá para vir também para se despedir. E acho que vai ser isso, sabe? Porque o Thor teve uma renovação muito grande e acho que já tá chegando no fim também dessa renovação dele e tal. E acho que é isso.
Sim, eu acho que o personagem que mais sofreu em todo esse universo e que mais foi reconstruído foi o Thor. E talvez ele tenha uma reconstrução nova e termine com ele assim, tendo uma participação igual o Odin, saca? Sendo um cara muito poderoso, mas fora das questões. E a gente esqueceu de falar, mano, da série que foi falado do Gavião Arqueiro lá e da filha dele
Nossa,
e
verdade.
do Galáxia 3, né, mano? Que talvez seja o último Guardiões da Galáxia.
É que o Lance também. Não, vamos falar da série do Gavião Arqueiro, mas acho que talvez essa seja a série que eu mais esteja cagando.
Eu também.
Eu realmente não tô ligando pra essa série. Porque, tipo assim, o Gavião Arqueiro. Ele foi um personagem muito legal no último filme do Ultimato. E um dos outros eu gosto dele, mas, tipo, honestamente caguei, sabe? Nada demais pra mim, não.
Eu concordo com você. Eu acho que por mais que a gente goste assim, do Gavião Arqueiro, eu acho que não tem que ter uma série dele, não. Minha opinião.
É. Eu acho que vai ser muito pra trazer, porque eles estão querendo trazer personagens mais jovens e tal. Vai ser muito pra desenvolver a filha dele. Acho que ela vai ser uma peça importante, assim. Eu acho que é tudo importante que a série vai ter. A filha dele e
E só.
E aí a Guardiões da Galáxia 3 é um limbo, né? Porque era para o filme já ter saído, na real. Era para o filme já estar pronto. Mas a gente teve toda a polêmica do James Gunn sair, as gravações foram paradas, depois o James Gunn voltou, mas ele falou que ia terminar o Esquadrão Suicida lá com a DC primeiro, então as gravações não voltaram. O filme não começou a ser rodado, vai demorar mais ainda por causa do negócio do Corona. A gente não sabe se ele vai se passar, tipo, depois de Thor, Amor e Trovão, porque lembrando que os Guardiões estão com o Thor, ou se vai se passar antes. Se o Thor vai estar tá no filme ou não também, tá ligado? Tá uma confusão bem grande, na real, pra gente, mas, tipo, não sei, tá ligado? Eu, honestamente, gosto muito, muito, muito de Guardiões, mas eu não sei por que não estou tão animado pra esse filme. Até porque. Não porque a gente não sabe muita coisa dele, mas. Não sei, acho que todos esses problemas que ocorreram para a gravação me desanimaram muito. Então é meio que isso.
É, eu acho que acabou criando esse sentimento mesmo, até o cara começou a fazer construção aqui do lado, mano. Meu Deus do céu. Dá pra ouvir?
Não, tá de boa.
Tá tranquilo? Meu Deus do céu. Enfim, eu acho que assim, até por conta dessa questão aí dele ter abandonado, de ter largado as gravações, eu acho que acabou criando também uma quebra de expectativa. E toda essa questão também de esperar também, agora vai ter que esperar mais ainda, entendeu? Acaba quebrando o hype assim pro filme. Mas é, eu acho que talvez seja a conclusão do arco dos Guardiões da Galáxia, terminando assim o grupo assim original, acabando a formação dele, talvez.
Sim.
Mas é um filme assim, é uma incógnita por hora.
Sim. É,
Como
acho.
todos, mas esse principalmente, saca? Por causa dessas paradas aí que aconteceu.
É, acho que é isso. E acho que outro filme também que a gente tá programando para ver é o terceiro filme do Homem-Aranha. Que honestamente eu também não estou com tanto hype. Apesar do Homem-Aranha seja o meu personagem preferido da Marvel. Essa nova versão do Homem-Aranha não é uma versão que me agrada tanto. Adoro Tom Holland, ele é um puta ator, mas os filmes deixaram a desejar, tá ligado? Tipo assim, vou falar aqui um pouco da história do Homem-Aranha nesse novo universo Marvel. Todo mundo lembra que ele foi introduzido de uma forma incrível, impecável em Guerra Civil. Foi sensacional, criou um hype incrível, Tom Holland sensacional, fazendo piada, Homem-Aranha que a gente queria ver, usando muitos poderes dele, sendo muito ágil, que não sei o quê, e, porra, esse é o Homem-Aranha. Aí chegou De Volta ao Lar, que é um filme muito bom, é um filme muito legal, acho que é um filme muito bom introdutório, assim, para toda essa nova visão do Homem-Aranha. Eu acho legal essa visão, pelo menos no primeiro filme, já toco nisso depois, que acaba se tornando problemático, mas no primeiro filme, dele ser um moleque muito desajeitado, ele que faz a maioria das merdas do filme acontecer, tá ligado? Porque ele é um moleque, sabe? Então eu acho isso da hora. Mas meu grande problema é que parece que do decorrer dos filmes ele não amadureceu, ele continua só fazendo merda, não tem todo o peso gigantesco que tem nas histórias do Homem-Aranha de poder e responsabilidade. No segundo filme a gente achou que ia ter isso e não teve, tá ligado? Foi só uma missão ok ele do Homem-Aranha em outro país. Parece que não desenvolveu direito o Peter Parker, ele parece continuar sendo o mesmo moleque. E eu tô muito incomodado com essa nova versão do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha é um herói que, pra mim, que é o que mais tem profundidade da Marvel. Ele é o cara que, nos quadrinhos, e tanto nos outros filmes como o do Tobey Maguire e do filme do Homem-Aranha no Aranhaverso, que as pessoas de todas as idades podem se identificar. É o maior de todos, tá ligado? Eu considero ele o maior de todos, o maior até que Superman, Batman, que não sei o quê, porque além dele ser um dos mais humanos, é um dos mais importantes de todos, assim. E eu não gosto da Marvel estar tratando ele desse jeito, sabe? Tratando ele como um novo Tony Stark. Eu não gosto muito dessa visão. Talvez se essa visão fosse quando ele tivesse muito adulto, como é nos quadrinhos, mas eu queria ver o Peter Parker se fudendo, eu queria ver o Peter Parker trabalhando, queria ver toda essa questão dele sendo trabalhada. Eu tô um pouco incomodado com essa questão da identidade dele ter sido revelada, apesar da cena ser incrível no De Volta ao Lar. No De Volta ao Lar, não, desculpa, no Longe de Casa, a identidade dele sendo revelada. Eu tô sentindo falta da mitologia do Homem-Aranha em si, porque até agora a gente só viu o Tia May e o Jonah Jameson em uma cenazinha, mas a gente não viu o Tio Ben. Beleza, que o Tony Stark é o novo Tio Ben, mas a gente não viu isso, a gente não viu o Harry, a gente não viu o Oscorp, a gente não viu o Norman Osborn. Eu quero ver esse filme, mas eu fico pensando também, mano, a gente já tá na porra do terceiro filme e a mitologia do Homem-Aranha ainda não foi apresentada direito, tá ligado? Então, tipo.
É, e continuam forçando ele ser a sombra do Tony Stark, tá entendendo? E não é
Sim.
legal isso.
É.
Como tu disse, o Homem-Aranha é um personagem assim,
Muito
que
maior.
tem até um universo próprio, tá entendendo?
Exatamente.
Ele tem um universo próprio e continuam forçando toda essa parada. Ele tem um grupo só pra ele, só o grupo dos vilões só pra matar o Homem-Aranha, tá entendendo?
Sim, exatamente.
Um grupo contra um grupo, é um grupo de vilões só pra matar um único personagem, tá
O
entendendo? Então
sexteto
assim.
sinistro.
Desconfigurar, não é desconfigurar, mas vamos colocar como, né, vamos colocar como desconfigurar o Homem-Aranha nos cinemas, mano, porque ele é um personagem incrível, como tu disse. Eu também não curto muito essa versão dele, não, mas eu faço as suas palavras as minhas, Léo, exatamente.
É isso. E acho que o último filme que eles anunciaram, se eu não me engano, posso estar esquecendo de algum, mas se eu não me engano é o filme do Blade, tá ligado? Que vai ser com o Mahershala Ali.
Anunciaram o filme do Page?
Cara, anunciaram ano passado o filme do Blade, vai ser com o Mahershala Ali, o cara que fez o Bocate Algodão no, na série do. Esqueci o nome dele, caralho. Do cara da camisa amarela lá. Porra, ah, tá, foda-se. Era uma das séries da Netflix da Marvel que foram canceladas. Mas assim, anunciaram o filme do Blade, no mesmo dia que anunciaram o Doutor Estranho e as séries da Marvel, anunciaram o filme do Blade.
Acho que eu
E
não
anunciaram.
cheguei a ver.
E é o filme que eu mais tô curioso pra ver também. Os que eu mais tô com expectativa mesmo, Doutor Estranho e o filme do Blade. Porque o Blade é um dos personagens que eu mais gosto, tá ligado? Os filmes com Wesley Snipes são incríveis. Começa a introduzir todo. Apresentar o universo. O lado mais. Não é
Sombrio.
sombrio da Marvel, exatamente. E essa coisa de demônios, vampiros, essas coisas assim. E Blade é meio que isso, a gente não tem quase nenhuma informação sobre o filme. Não dá nem para dizer que história eles vão se basear no personagem. Mas tô muito curioso para ver, uma expectativa muito alta, porque é um puta personagem foda. E vai trazer todo um outro universo da Marvel também. E acho isso legal também. E acho que é meio que isso, né?
Eu não conheço muita coisa do Blade, não. Para falar a verdade, eu só sei que um dos vilões dele, eu acho que é o Drácula, né? Que é um personagem que eu, que assim, eu não conheço muito, mas eu gosto muito, assim, o da Marvel, o Drácula da Marvel. Não tô falando, assim, do Drácula em geral, assim, das histórias e tal, mas tô falando do personagem em si, da Marvel. É interessante. E Acho que do universo do Blade, assim, que eu conheço mesmo, só aqueles filmes antigos. Não sei se é antigo mesmo, sim.
Duas
Mas
entradas.
aqueles filmes, isso, que já tem do Blade já, eu não. Mas pra falar a verdade, eu não conheço muita coisa dele, não. Eu só sei que tem um grupo, assim, de heróis que é uma múmia, um lobisomem, até, acho que até o Frankenstein mesmo, não é? Alguma coisa assim. É um universo bem diferente, assim, é uma parte bem diferente, assim, da Marvel, saca? Eu acho que se for explorada mais pra frente vai ser bem interessante. É um risco que a Marvel corre, mas que quando ela arrisca, assim, ela acerta muito, até porque é diferente, coisas diferentes pra mim me
Sempre são
atraem muito.
bem-vindos, sempre são bem-vindos.
Sempre são bem-vindos, exatamente, sempre são bem-vindos. E eu gostaria muito de ver essa parte, assim, mais diferente da Marvel.
Sim. Então, acho que é meio que isso, né? A gente ainda tá na expectativa, como a gente já falou, de eles anunciaram o filme dos X-Men, do Quarteto Fantástico, né? Finalmente trazerem esses heróis. Mas isso não dá pra gente falar muito, porque, né, não é confirmado que eles ainda vão estar, mas provavelmente futuramente virão. Mas a gente já comentou disso e tal. E acho que é isso, né, cara? Você tem alguma coisa pra acrescentar?
Ah, eu só tô feliz por voltar a fazer podcast.
É, cara, tô muito feliz de voltar a gravar com você também. Então é isso, cara. Valeu pelo papo, como sempre, muito bom.
Digo mesmo, querido. Obrigado também.
E é isso, voltamos, né, rapaziada? Então é
Voltamos.
isso. Semana que
Informação
vem.
original.
Exatamente. Semana que vem eu já vou falar mesmo, a gente já vai ter outro episódio. Não vou falar o quê, mas vocês vão descobrir, né? Durante aí a gente vai postando nas páginas e tal. E é isso. Valeu, falou e até mais.
Muito obrigado. Tchau, tchau.